Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Ontem, conversamos sobre o diagnóstico e o tratamento da gagueira. Hoje, iremos abordar a relação deste distúrbio entre a infância e a vida adulta. Eu sou Alexandre Tempone e hoje converso com Denise Brandão, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação. A gagueira atinge 5% da população mundial, mas apenas 1% persiste na vida adulta. Por que isso acontece, professora?
Você faz uma pergunta bem interessante, né? Assim, informa o dado de que a gagueira atinge mais ou menos 5% da população mundial infantil, né? Mas apenas 1% persiste na idade adulta. Isso acontece porque existem mais ou menos 80% das crianças que gaguejam têm o que a gente chama de gagueira recuperada ou remissão da gagueira. É uma solução, vamos dizer assim, ou uma remissão, né? Ou a recuperação da gagueira espontaneamente, independente de ter tratamento ou não, um número bem grande de crianças que gaguejam deixam de gaguejar espontaneamente. Por isso, essa diferença, né? De 5% na infância e 1% na idade adulta.
É mais fácil realizar o tratamento do distúrbio durante a infância?
Não é que seja mais fácil realizar o tratamento na infância, mas é importante a gente começar a identificar e começar o tratamento na infância, porque é mais provável, a gente tem mais chances de trabalhar melhor a aceitação dessa condição, trabalhar essas estratégias de facilitação ou de promoção de fluência. Lógico que tudo que a gente começa a fazer na infância fica mais fácil do que na idade adulta, ou fica mais ameno, vamos dizer assim, na idade adulta. Mas o tratamento para o adulto também é muito pertinente e traz muitos benefícios também para a grande maioria das pessoas que fazem.
Como a gagueira se desenvolve entre a infância e a vida adulta?
Essa pergunta é bem peculiar também, ela vai ter características muito pessoais, ambientais, de todas essas interferências, desses fatores que eu te falei, que interferem, né, na fluência da fala. Então é muito diferente uma família ou uma criança que lida bem com isso, que tem uma aceitação melhor, que não está o tempo todo se cobrando que ah, eu tenho que ficar calma, eu sou ansiosa, eu estou nervosa, eu não consigo falar, né? Então, esses são normalmente rótulos ou sinais ou coisas que a gente vai falando para a criança e muitas vezes um adulto manifesta uma gagueira mais grave porque cresceu com algumas dessas, escutando algumas dessas coisas, né? Assim, fica nervoso, fala devagar, fala calmo, respira antes, pensa primeiro antes de você falar, diminui a velocidade. Não são estratégias que a grande maioria das pessoas fazem achando que estão ajudando a criança, mas na realidade não estão, porque a gagueira ela é involuntária, a pessoa tem a sensação de perda de controle, né, da fala. Então, ela faz um esforço maior, né? Uma tensão maior, começa a desenvolver tensão, outras coisas na tentativa de não gaguejar. Então, ela tem essa característica e essa possibilidade de ir desenvolvendo algumas manifestações, algumas características ruins, né, negativas, pelo próprio jeito de lidar com esse transtorno da fluência aí ao longo da infância, adolescência e idade adulta.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Denise Brandão. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar um pouco mais sobre gagueira. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas nossas redes sociais, @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno, eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.